Juros futuros subindo forte. O que isso significa? Você está acompanhando o Curadoria de número 34. Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Suíça, Alemanha e diversos outros mercados desenvolvidos no dia de hoje estão registrando altas consideráveis em suas taxas futuras de juros. Isso indica um cenário futuro de maior instabilidade. Mas decidimos separar esse episódio da curadoria para falar para você, além do que está acontecendo agora, o que é que isso significa para o futuro e quem é que acaba sendo mais afetado por esse tipo de coisa ao longo do tempo. Vamos para o primeiro ponto. O que é que está acontecendo agora? Vou trazer o levantamento de alguns posts que estão sendo feitos com dados mais recentes, lembrando que todas essas referências que são citadas nos episódios estão na descrição do episódio, então você pode conferir todas elas, mas vamos citar aqui aos poucos. A Christiane First and Cipher, né, a Cris Invest, trouxe que o título de dívida de 30 anos nos Estados Unidos está no maior nível desde 2007, né, e teve a crise de 2008, você já sabe o que aconteceu. Nós temos também que o Holger Zipich, muito provavelmente está errada a minha pronúncia aqui, falando que o mercado de títulos de dívida no mundo inteiro está sofrendo uma grande porrada no dia de hoje, né? Temos títulos para 30 anos do Japão operando acima de 4%, os títulos para 30 anos do Reino Unido estão acima de 6%. Temos também o Robin Brooks, que é bastante conhecido no X, né, o cara da previsão do dólar a 4,50, falando que nós chegamos no nível brutal da situação relativa ao sell-off, né, o grande movimento de venda nos mercados de títulos, né, no bond market mundial. E aí ele traz dados bastante amplos para os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, Itália, França, Suíça, Canadá e Austrália. Ou seja, para começo de conversa, essa não é uma movimentação só a nível Brasil, tá? Você que está acompanhando esse episódio, eventualmente está pensando, ah, é porque saiu uma pesquisa eleitoral no Brasil, que saiu tal coisa. Esse movimento que você está verificando é um movimento global, para começar a conversa. Segundo ponto, o que que essas taxas futuras subirem significa em termos práticos? Isso significa que está sendo cada vez mais caro o custo da dívida pública para o futuro. Aqui vale a pena a gente voltar, né, dar alguns passos atrás. Se a gente for dividir em períodos aí, vai pelo menos neste século, e olhando principalmente os mercados desenvolvidos, a gente teve as seguintes situações desde o começo dos anos 2000. A gente teve ali a bolha da internet no começo dos anos 2000, ali 2000, 2001, e aí a gente teve a taxa de juros caindo bastante. Daquele começo da década dos anos 2000 até o pré-2008, a gente teve os juros nos Estados Unidos tentando se reerguer, tentando ter ali um sinal de normalidade. Chegou na crise de 2008. A gente teve um grande bailout, né, uma situação em que grandes bancos aí tiveram bastante dinheiro do Fed injetado para que a economia não congelasse e tudo mais. E ao mesmo tempo nós tivemos a taxa de juros nos Estados Unidos indo a virtualmente zero. Do pós-2008 até meados da pandemia, a gente passou por alguns períodos em que a taxa de juros subiu um pouco, mas chegou ali até seus 2, 2,5, às vezes até 2,75, mas não passava muito disso. E do período do meio da pandemia até a saída da pandemia, quando a gente teve aquele surto inflacionário maior, e nos Estados Unidos a gente chegou a ter a inflação ao consumidor já direto a 9,1% em 12 meses, o que foi a maior inflação desde o começo dos anos 80 e tal. Do pós-2008 até aquele período, a gente teve pequenas oscilações nos juros, mas daí em diante, a gente teve um Fed que passou a se preocupar de maneira mais ativa com essa questão. E de fato, a gente teve os juros das decisões, né, os juros de curto prazo do FED sendo elevados. Como a gente tem que o FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, é como se fosse o Banco Central dos bancos centrais, né, as decisões tomadas ali acabam impactando outros mercados desenvolvidos e, obviamente, muitos mercados emergentes, como também é o caso do Brasil. Quando você tem uma movimentação em que os juros do FED começam a subir, você tem um incentivo, claro, a depender de situações, de cada mercado e tudo mais, mas você tem um incentivo a subir o juro livre de risco, vamos dizer assim, da economia global. Ou seja, traduzindo em bom português, fica mais difícil que mercados mais instáveis consigam reduzir a sua taxa de juros. E por que que foi importante pegar e dar uns passos atrás e falar de histórico, né? Desde o começo dos anos 2000 para cá? Porque uma outra coisa que a gente teve junto dessas movimentações de juros, né, o juro indo a quase zero, depois o juro indo a 2%, depois ele volta a quase zero e agora, né, chegou a superar 5%, agora caiu um pouco e já há expectativa de que ele suba. Por que que todos esses pontos são importantes de serem relembrados? Porque quando isso era feito no pré-crise de 2008, a gente tinha um nível de dívida, tanto nos Estados Unidos quanto em diversos outros mercados desenvolvidos, muito mais baixo. Então, quer dizer, se você tem uma dívida muito mais baixa e o nível de juros que rola essa dívida ao longo do tempo também é mais baixo, você não tem um problema tão complicado assim para lidar. Agora, é muito diferente, e por isso que fiz o recorte, explicitando o período da pandemia, é muito diferente quando você tem um aumento no nível da dívida, que aconteceu em diversos países, em basicamente todos os países desenvolvidos e também emergentes. Você aumentou o nível da dívida, né? Lembrando aí que a dívida dos Estados Unidos era de menos de 15 bilhões, de 15 trilhões, perdão, de dólares 10 anos atrás, e hoje ela está caminhando para 40 trilhões de dólares. Então o nível da dívida é muito maior e os juros também são muito maiores, né? Então, o que que essas taxas de juros subirem significa? Que está ficando cada vez mais difícil tocar adiante essas dívidas. Elas estão ficando cada vez mais caras. É isso que significa esse aumento de taxa de juros. E o que isso aponta para o futuro? E quão próximo é esse futuro? O que isso aponta para o futuro? Por um lado, na economia real, isso aponta para um aumento dos custos reais. Até tem um levantamento trazido pelo Adam Kobeisi, de novo, isso tudo vai estar na descrição do episódio, depois com calma você pode pegar todos esses links e verificar você mesmo ou você mesma. O Adam Kobeisi fez um post muito interessante dizendo que os juros de financiamento imobiliário nos Estados Unidos estão acima de 7%, alguns até indicam que pode ser que supere 8% em breve, mais de 4% de inflação ao ano, e uma perda de 30% do poder de compra desde 2020. É um negócio muito relevante, mas muito relevante mesmo. Sabe, se aqui no Brasil a gente olha e fala, ah, o dólar era perto de 2, aí de repente ele foi para perto de 3, aí de repente ele foi para perto de 4, aí ele superou 5 e aí ele superou 6. Se a gente já acha que isso é relevante, imagina você perder 30% do poder de compra em pouco mais de meia década. É isso que o americano médio está passando nesse exato momento. Então, quer dizer, esse custo que já aumentou, que já diminuiu o poder de compra, ele tende a fazer isso de maneira ainda mais incisiva. Isso pelo lado da economia real. E pelo lado dos mercados, o que isso aponta é para uma correção. Porque no final das contas, pessoal, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte. Quando você tem um cenário em que o juro livre de risco vai, aonde você coloca dinheiro que você não tem que competir com basicamente nada, né? O dinheiro vai, só por efeito de juro, vai render ali e tudo mais. Quando você tem uma competição com isso, com um juro muito mais baixo, ou nos mercados desenvolvidos, virtualmente zero, o retorno que os negócios precisam dar, independente do tamanho dos negócios, tá? Mas aqui estamos falando de mercados, então. Negócios em bolsa. O retorno que esses negócios precisa dar, ele é muito menor, a pressão por esses retornos é muito menor. Agora, quando você tem o juro já em um patamar que é um pouco acima da inflação e com os futuros indicando que esse juro vai ter que ser elevado em breve, isso significa que projetos mais arriscados, situações que não devolvem fluxo de caixa de maneira tão previsível, elas começam a ficar para mais adiante. E se as situações que eventualmente gerariam um fluxo de caixa mais positivo, mais instável, mais para o futuro, começam a sair de cena, o que que acontece? Você começa a corrigir os valores dessas ações no curto prazo. Não é a coisa mais simples do mundo, não é matemática exata, muito pelo contrário, o mercado, né, já dizia aquela velha sabedoria, o mercado pode ficar irracional por muito mais tempo do que você pode ficar solvente e apostando contra o mercado, mas fato é que a expectativa futura é de que esses juros fiquem de lado ou em patamar ainda superior em um nível de dívida que já é maior no mundo inteiro, o que também é muito preocupante. E no final das contas, quem acaba saindo mais prejudicado com isso, que eu acho que é um ponto importante para a gente finalizar essa curadoria, quem acaba saindo mais prejudicado com isso é quem já não estava fazendo a lição de casa anteriormente. Claro, a depender de idiossincrasias, a depender de aspectos bastante específicos de cada mercado. Mas os mercados instáveis acabam sendo mais prejudicados, isso não temos dúvida. Trazendo para o contexto brasileiro, por exemplo, tem toda uma discussão agora. A Selic, até o presente momento, ela está em 14,5%, né? E os juros futuros dando uma acelerada, dando uma subida. Pode ser que em algum momento eles passem a apontar para o fato de que talvez seja necessário a gente aumentar. Nesse exato momento, né, na tarde do dia 19 de maio de 2026, enquanto esse episódio está sendo gravado, em toda a curva de juros futuros do Brasil até 2036, o ponto mais alto que a gente localiza é em 2035. E esse ponto é 14,365. Os juros ao longo de toda a curva futura de juros, e vale a pena você voltar alguns episódios para você ver, né, quais são os juros que importam. Tem um episódio que a gente fala exatamente sobre isso, para que você fique por dentro disso, mesmo que você não entenda, de maneira mais aprofundada, mas fique por dentro do que é que isso significa, para você não ser enganado, não ser enganada, né, pelos profetas do Apocalipse. Mas voltando aqui para a curva futura de juros do Brasil, o juro está em 14,5. Então, em uma simplificação, um cenário bastante simplificado, isso significa que para os próximos 10 anos, no pior dos cenários, o juro vai andar de lado. Ele vai ficar ali em 14,5, talvez 14,25, 14, ele não vai sair muito disso, não tem muito espaço para cair. E, dentre outros motivos, isso vem desse incentivo maior a um juro mais alto por mais tempo lá fora, que é o que basicamente todo esse episódio trouxe para você, e também de não fazermos a lição de casa. Porque se a gente for parar para pensar, o problema fiscal eternamente presente aqui no Brasil, caso ele fosse encaminhado, a gente conseguiria reduzir ao longo dessa curva o chamado prêmio de risco, que é o que se cobra de maneira bastante simplificada, é o que se cobra a mais de mercados mais instáveis para manter a dívida ali. Ou, trazendo para um português bastante direto, levando em conta que os Estados Unidos, teoricamente, pelo menos não, se você não for considerar em termos de inflação, porque aí nos anos 70, 80 eles fizeram isso, mas os Estados Unidos nunca deram calote da dívida. Então, eles são o livre de risco do mundo, em termos de juros. A dívida deles é o livro de risco do mundo, né? Você comprou, tá garantido ali, teoricamente, que você vai receber. Quando você olha para o Brasil, que é um país que já deu calote na dívida, já tivemos vários problemas, e a nível fiscal as coisas também não estão engendradas, por assim dizer, na verdade estão bem bagunçadas, e não é em um ano eleitoral que isso vai ser discutido. Isso aí vai ser discutido de 2027 em diante, com sorte, independente por quem esteja com a faixa presidencial no peito. Mas quando a gente olha para esse cenário, que o mundo inteiro está mais complicado, o mundo inteiro tem um nível de dívida maior e o mundo inteiro tem uma pressão mais direta por esse custo de dívida, diríamos que a situação não fica muito confortável aqui para o Brasil. Vamos retomar isso em algum outro episódio ou em outros episódios mais adiante, mas essa situação acaba fazendo com que a Selic fique mais alta por mais tempo aqui no Brasil, mas está muito longe de significar que é só o Brasil que vai acabar passando apuro com isso. Então, novamente, se você chegou até aqui, você ouviu todo esse episódio, você entendeu a racionalidade, e você conhece alguém que está olhando para a bolsa caindo, para o dólar subindo, aliás, até dá uma olhadinha aqui no dólar, é realmente 5 e 4 nesse exato momento. Se você conhece alguém que está olhando os mercados hoje, só a nível Brasil, e dizendo, ah, é porque saiu a pesquisa eleitoral, assim, assim, assado, e porque tal coisa vai acontecer, pede para essa pessoa ouvir esse episódio. Até por isso que a gente sempre diz para você curtir, compartilhar e comentar, deixar a sua opinião sobre o que você achou desse conteúdo. Eu sou o Caio Augusto, falo com vocês diretamente da tarde, agora são 16 horas e 2 minutos da tarde de 19 de maio de 2026. Até o próximo Curadoria.